Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de saber o que aconteceu lá em Chicago. Foi mais um dia positivo para a soja e a soja vem ganhando fôlego aí. A semana está só começando, é verdade. No entanto, a gente espera aí que seja uma semana interessante para ser analisada, principalmente com a soja retomando aquele viés de alta que a gente viu. A soja tentando aí bater nos 12 dólares por bushel, não deu conta, acabou caindo, também encontrou um colchão ali, um piso ali nos 11,5, e nesse intervalo ela está tentando se sustentar, quem sabe até superar os 12 dólares por bushel. Quem falou para a gente que a soja poderia, inclusive, ultrapassar os 12 dólares por bushel lá atrás, antes mesmo daquela realização ali dos lucros, né? Foi o Enio Fernandes. Está aqui com a gente já o Enio de novo, consultor lá da Terra Agronegócios. Você lembrava, né, Enio, dos fatores que deixam a soja forte o suficiente para buscar novos patamares de preços? Que uma realização de lucros poderia acontecer, mas que o viés era favorável para a soja. Você chegou até a falar de 12,30 como uma nova resistência aí a ser buscada. E aí, vamos para lá de novo? Você acha que a soja, agora depois dessa realização, tem força para continuar subindo? Quais os fundamentos você colocaria aí na mesa, Enio?
Alexander, antes de mais nada, é sempre importante deixar claro que é um prazer falar com você. Bom, vamos lá. O que nós falamos lá atrás é que soja ela orbitaria perto de 12 dólares por bushel e qualquer problema no clima na América do Sul ou no Brasil ou na Argentina ou no Paraguai, ela romperia os 12 dólares por bushel e buscaria 12,20, 12,30. O cenário é absolutamente o mesmo. O que aconteceu? Nós recebemos o relatório do USDA, o Supply Demand, e também o da Conab, e também o do IBGE, né? E os números, o IBGE veio com um bem abaixo, 127 milhões de toneladas, mas Conab e o USDA mostraram um número muito próximo. A Conab, 134,45 milhões de toneladas, e o USDA, 133 milhões de toneladas de soja Brasil produzindo. Ambos, Conab e o USDA, projetando exportações perto de 85. Isso deixa um estoque de passagem no Brasil muito pequeno para o ano que vem, para a próxima temporada. Quando a gente olha nos Estados Unidos, o estoque de passagem do relatório do USDA, 4,2 milhões de toneladas de soja, também é o segundo menor histórico de estoque de passagem da história. Então, você não tem muita margem para cair se olhar no caso da oferta. Outra coisa que me sustenta esse raciocínio nosso, para a gente pensar junto, independente da consultoria ou da fonte, você vai ver que o Brasil já vendeu entre 60% a 65% da sua próxima safra. Os Estados Unidos da América, que acabaram de colher sua soja agora, eles já comprometeram mais de 80% da sua safra. E o ano safra deles, Alexandre, termina em agosto de 2021. E a Argentina também já vendeu mais de 50% da sua safra. Ou seja, os três maiores produtores globais de soja já venderam partes consideráveis da sua safra, o Brasil até a safra que ele vai colher, e as projeções são de estoque de passagem mínimos para Brasil e para os Estados Unidos, que são os dois maiores players do mercado de soja no mundo. Quando eu olho isso, eu não vejo muito universo para Chicago cair. Logicamente, tem uma chuva, tem alguma informação negativa, você vai ter realização de lucro. Chicago vai buscar 11,50 de novo. Mas ele vai ficar rodando entre 11,50 e 12, a depender do clima. Se nós tivermos problemas de clima em janeiro e fevereiro no Brasil ou na Argentina, Alexander, nós vamos ver essas cotações da soja romper os 12 dólares e buscar os níveis que eu te falei, 12,20, 12,30. Isso vai depender do como vai ser o clima na América do Sul, principalmente Brasil e Argentina.
Quer dizer, a oferta acaba virando o alvo de quem acompanha o mercado, porque está no limite. Qualquer problema com a oferta aí, isso muda a dinâmica do mercado, ou acelera essa dinâmica de alta.
Muda completamente. Se for uma quebra importante, Alexander, se vier uma quebra importante, aí os preços vão subir acima disso.
O que você chama de uma queda importante, Enio?
Sim, vou te dar um número aqui. Vamos pegar o que a maioria das consultorias falaram. O USDA projetou 133 milhões de toneladas de soja. A Conab projetou 134,4, quase 0,5 milhões de toneladas de soja. E o IBGE projetou 127. À primeira vista, você pode criticar um órgão, eu até acho difícil entender como que um órgão do Estado dá 134,5, o outro órgão dá 127. Mas nas consultorias privadas essa variação também ocorre. Você viu consultorias privadas antes do relatório do USDA e da Conab aumentando a safra que eles tinham projetado antes. Falando em safra de 134,8, 134,7, e você também viu consultorias privadas falando em 129 milhões de toneladas. Qualquer número abaixo de 129, 130 milhões de toneladas de soja no Brasil vão fazer Chicago buscar patamares acima dos 12 dólares com facilidade.
É, e pelo que você está vendo, Enio, de desenvolvimento da safra, e principalmente de tendência aí do clima, isso é possível? É viável? Ou é muito achismo para a gente comentar agora?
Alexandre, primeiro veículo de informação que recebeu o nosso número de safra foi vocês. A gente fechou na parte da manhã. Uhum. À tarde nós demos uma entrevista para o Notícias Agrícolas e nós projetamos 131,5 milhões de toneladas de soja, acabando de fazer esse levantamento. O nosso número continua esse. Ele pode mudar para cima? Pode, se o clima melhorar bastante. Ele pode cair? Pode, se o clima piorar bastante. Até agora a situação de safra é preocupante. Nós temos a chuva, nós estamos, lembra? Presta atenção no que eu estou te falando, nós estamos em meados de dezembro e as chuvas não se regularizaram por completo no Brasil. Temos regiões ainda precisando de chuvas.
Isso traz mais uma pulguinha atrás da orelha, então, em relação à oferta.
Mais um risco à oferta. Então, nós temos estoque de passagem com boa safra, muito pequenos no Brasil e Estados Unidos. As origens, Brasil, Estados Unidos e Argentina, bem vendidos. E nós ainda temos toda uma safra sul-americana para ser produzida. Eu quero lembrar que a Argentina está com 65% da soja plantada, 70% da soja plantada, nem terminou de plantar. Quer dizer, tem um longo caminho a ser percorrido. Tem muito risco sobre a mesa.
Muito bem. Bom, 11,50 a 12 dólares é um intervalo, então, plausível aí. Possibilidade de superar os 12 dólares precisa ter algum problema na safra, certo?
Correto.
Muito bem. Agora, com relação à demanda, Enio, a gente percebeu aí que a China deu uma arrefecida. Como é que você analisa essa arrefecida aí da China? Eles pararam de comprar porque já tem produto suficiente para atender a demanda deles, pararam de comprar porque tem uma oferta restrita no mercado ou tem algum outro motivo que a gente precisa entender, Enio?
Bom, se tem alguém que foi pragmático e assertivo nas suas decisões de compra, foi a China, né? Quando a América do Sul lá atrás começou a entregar a safra, março desse ano, abril desse ano, ela entrou agressivamente comprando e se manteve na ponta compradora. Originou soja perto de 9 dólares, 10 dólares e acertou. Quando veio a safra norte-americana, ela entrou novamente agressiva nas compras, até mesmo antes da safra norte-americana, agressiva nas compras e se posicionou bem. Os chineses diminuíram as compras porque, naturalmente, agora esse é um período que o volume de operações retrai. Eu já tive a safra da América do Sul, já tive a safra dos Estados Unidos e vou entrar numa nova temporada na América do Sul. A gente temos que lembrar que os chineses, na teoria, já deviam estar comprando soja do Brasil para janeiro. Uhum. E eles foram comprar nos Estados Unidos, porque em janeiro não vai ter soja aqui para exportação. Vai ter muito, mas muito pouco, né? Atrasamos o plantio, nós vamos ter muito pouca soja no janeiro. Então, o volume de exportação nosso em janeiro vai ser menor do que o janeiro do ano passado, simplesmente por não existir o grão. Nós estamos com estoque zerado, é só você ver os preços que foram pagos na soja disponíveis e o Brasil chegando a importar soja para atender sua demanda interna. Então, nós não temos soja e a soja que vai chegar em janeiro é muito pouca. E aí, os chineses já comprou janeiro, já se posicionaram parte de fevereiro nos Estados Unidos. Ou seja, naturalmente agora eles retraem um pouco a oferta, a demanda, para esperar as definições da safra sul-americana. E eles estão bem posicionados, mas eles vão, eu tenho quase que absoluta certeza de quando chegar a safra brasileira e argentina, eles vão entrar novamente agressivamente na ponta compradora para garantir suas posições. Os números, tanto da Conab como do USDA, projetam exportações brasileiras de 85 milhões de toneladas. Até agora você não tem um sinal de retração da demanda. Você tem prêmio subindo, você tem compras constantes. Logicamente, no último mês do ano, agora ele se retrai, né? Nós vamos entrar num período de retração de demanda e também de venda, né? Se você olhar o que vai acontecer em Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, os volumes financeiros caem, na B3 cai. Depois do dia 18, Alexandre, os volumes financeiros caem bastante. Isso é natural, então eles se prepararam para isso. Essa retração na compra agora é extremamente natural.
Bom, mas daí a gente pode imaginar que a China volta a comprar do Brasil tão logo ela se sinta segura aí de que vai ter a soja disponível e vai ter aí a necessidade da demanda interna deles acontecerem. Mas tem um fator aí que é importante da gente lembrar e analisar, que é o dólar. O dólar a gente viu sair de um patamar, primeiro dos 5,60, depois dos 5,40. Agora a gente está falando de um dólar na casa dos 5,10, aí, orbitando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Qual é o risco da soja brasileira perder competitividade? Se perder competitividade, a China tem alternativa? Ela pode buscar soja em outro lugar, como nos Estados Unidos, por exemplo?
O Brasil não tem capacidade de ofertar toda a soja que a China precisa. Então, ela vai comprar aqui, vai comprar nos Estados Unidos. Segundo, logicamente, se o dólar cair, os preços recebidos pelo produtor tendem a ser menores. Mas nós estamos falando que o dólar está baixo, Alexandre. E nós estamos falando de dólar de 5,10. Quer dizer, muito acima do patamar que ele comprou os insumos dele, né? Quer dizer, de novo, vai ser um bom ano para ele ter margem esse ano. Segundo, todos os sinais de demanda mostram que a China, voltando à sua pergunta lá, ela foi pragmática nas compras. Ela quando entrou a safra brasileira, ela comprou agressivamente. Quando entrou a safra da América do Sul, ela comprou agressivamente. E quando entrou a safra dos Estados Unidos, ela comprou agressivamente. Ela vai vir comprar agressivamente. A demanda é constante. Os estoques de soja no Brasil e nos Estados Unidos estão muito frágeis, extremamente frágeis. Nenhum demandador que necessita do volume que a China necessita vai cometer equívocos e deixar oportunidades como a passar. Dá uma olhada no que está acontecendo, o que aconteceu no mercado de milho no Brasil. Quem não se preparou para momentos de escassez de oferta sofreu bastante meses atrás. O milho em São Paulo chegou a bater R$ 83, R$ 84 em São Paulo. E não tinha milho para comprar. Então, assim, nós estamos num momento de escassez de produto, escassez de proteína no mundo, escassez de uma proteína tão competitiva que a soja. Se por acaso os preços do dólar cair, nós vamos ver altas em Chicago ou altas no prêmio.
Para tentar regular, então.
Para tentar retirar da mão do produtor essa soja que ainda falta. Não estou falando que os preços não vão cair. Se o dólar cair, logicamente, o dólar tem um peso muito importante na composição das cotações. O dólar cai, é natural que o preço da soja caia. Mas mesmo assim, nós vamos ver correções em Chicago e nos prêmios.
Muito bem. Ainda assim, bons preços para o produtor, Enio?
Bons preços para o produtor. E lembra, o produtor também já vendeu bastante, Alexandre. Ele vendeu mais de 60% da sua soja. A soja de janeiro, ele vai colher essa soja, Alexandre, ele vai vender essa soja. A soja de começo de fevereiro também ele vai vender. Ou seja, quando nós terminarmos o mês de fevereiro, quase 70% da soja brasileira, um pouco mais, 75%, já vai estar comprometida. Então, sobra muito pouca soja para o final do ano. Eu não vejo espaço para a gente ter preços que tragam prejuízo ao produtor. Logicamente, se o dólar cair, eu posso vender soja no segundo semestre com preços abaixo dos atuais. Mas falar em negócio ruim para o produtor contra a margem na operação, eu não vejo isso.
E a própria Biov hoje, em entrevista coletiva, ela afirmou que a demanda interna do ano que vem cresce, seja para a produção de farelo, quanto e mais principalmente para a produção de óleo, né? Para atender uma demanda aí do biodiesel. Ou seja, se não vier uma demanda chinesa em função da falta de competitividade, a demanda interna meio que está garantida, então, Enio?
Vai vir demanda chinesa, independente dos preços, vamos ter demanda chinesa e você vai ter demanda interna. Quanto mais os preços cederem, mais eu alimento essa demanda. De farelo para o mercado de proteína animal, de óleo para o mercado de biodiesel e da soja na exportação. Uhum. A queda nos preços da soja favorece a demanda.
A China pagaria o preço aí, então, se fosse necessário. Porque, pelo que eu estou entendendo, então, mesmo que haja essa concorrência no mercado interno, haja uma perda de competitividade em função da queda do dólar, ela não tem onde buscar a soja, Enio. Se ela voltar para os Estados Unidos, também vai encontrar um mercado muito restrito lá?
Vão encontrar um mercado muito restrito, as origens extremamente vendidas. Se ela for na Argentina, o produtor argentino está com receio de vender o grão, porque ele não tem confiança na moeda argentina, não tem confiança no peso. O peso perde valor diariamente. E aí sobrou o Brasil, quer dizer, a situação de estoques baixos no Brasil, a situação de estoques baixos nos Estados Unidos, não dá segurança para demandadores rejeitarem entrada de safra, entendeu?
Uhum. Muito bem. Ficou muito claro para a gente. Meu caro Enio, agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente já está aí caminhando para praticamente as últimas semanas do mês de dezembro do ano de 2020, um ano muito complicado, né, Enio, em função da pandemia, mas também um ano de muita notícia boa para o produtor, para a produção, para os preços, enfim, demanda forte, exportação acontecendo de forma rápida e com recordes, preços que a gente nunca tinha visto aí, tanto para a soja quanto para o milho. Enfim, foi um ano interessante para o produtor e 2021 também promete ser assim. Aproveito então, Enio, para desejar a você um ótimo final de ano, boas festas aí, Natal, Ano Novo, e que realmente 2021 se concretize como um bom ano para as negociações, um bom ano para os preços, um bom ano para a agricultura brasileira de uma forma geral e um bom ano, obviamente, para o meu amigo Enio Fernandes e para o pessoal da Terra Agronegócios aí, que seja um ano cheio de sucesso e realização aí. Obrigado pela parceria desse ano e a gente se fala em 2021, hein?
Para mim vai ser uma honra falar com você sempre. Um abraço a todos Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Um fantástico, maravilhoso 2021, com muita saúde, prosperidade. E se for para resumir 2020... é um ano de aprendizado e um ano desafiador. Se a vida da gente aprender, esse ano foi, sinceridade, foi aula atrás de aula, 365 dias de surpresas e aulas para a gente aprender e para a gente evoluir na nossa profissão, né? E mais uma vez, muito obrigado, um fantástico 2021, muita saúde, muita prosperidade para os produtores brasileiros, uma fantástica safra, que Deus ilumine a safra de todos. Um grande abraço.
Abraço para você, Enio. Até a próxima.
Tchau.
Tá aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios aqui com a gente, fazendo a sua análise aí desse mercado de hoje, um mercado positivo lá em Chicago, consequências aí de estoques muito pequenos, demanda ainda forte e incerteza em relação à oferta que ainda não está consolidada, principalmente na América do Sul. Isso tudo traz um cenário positivo para os preços. O Enio acredita na volta dos 12 dólares por bushel, né? Aquele patamar de preços que o mercado parou ali, não conseguiu ultrapassar. E se confirmar uma quebra aí na produção, ou pelo menos um volume menor de oferta, oferta menor, por exemplo, no Brasil, do que 130 milhões de toneladas, daí sim a gente pode ver a possibilidade de Chicago avançando aí até para os 12,20, 12,30, até 12,40, segundo o Enio projetou. Vamos ficar de olho, então, nessas perspectivas, nessas possibilidades, e a gente aqui continua acompanhando junto com você toda a variação do mercado lá em Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações de hoje. De olho na tela, janeiro, 11 dólares e 69 centes por bushel, 9 pontos de alta. Março, 11 dólares e 74 centes por bushel, 8,5 de alta. Julho, 11 dólares e 75 centes por bushel, 9,25 de alta. Agosto, 11 dólares e 54 centes por bushel, 8 pontos mais 75 de elevação. Temos o milho também, vamos lá, o milho para dezembro fechou com queda de 5 pontos a 4 dólares e 19 centes por bushel. Já os demais vencimentos, março de 21, 4,24 subiu meio ponto, maio 4 dólares e 27 subiu 0,75 e o julho 4 dólares e 28 centes por bushel subiu 0,25. E para finalizar o trigo, que a gente encerrou esse sim com queda bastante significativa aí, dezembro 5 dólares e 93 centes por bushel, quase 15 de baixa, o março 5,96, 18 de queda, o maio 5 dólares e 98 centes por bushel, 15,5 de queda, e o julho 5 dólares e 94, 13 pontos de queda no vencimento julho. São os números de hoje, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.